Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui. É uma honra estar aqui na Campus Party pela primeira vez. Agradeço o convite do pessoal do Software Livre. Convite, na verdade, a aceitação da palestra, né, que submeti. Vou falar aqui hoje sobre Arduino e Internet das Coisas. Meu nome é Hugo. Eu sou o CTO da itsnum.net. Desenvolvo software há cerca de 25 anos. E pouco menos de 2 anos atrás eu descobri o Arduino. Redes sociais, eu vi esse nome no Twitter. Falei, que negócio é esse? Deixa eu ver. Me apaixonei, cara. Muito legal mesmo. Quem aqui já mexe com Arduino, conhece? Beleza. E uma coisa bacana que eu percebi nele é que depois de tantos anos desenvolvendo software, qual que é o resultado do software? É um site, um print na tela, inserir alguma coisa no banco de dados. Beleza, ótimo, né? Mas o Arduino me trouxe essa sensação de criar alguma coisa com software para o mundo mais real. Eu vejo alguma coisa palpável, eu vejo alguma coisa acontecendo, né? Um pouco aquela sensação do Frankenstein, assim, ah, tá vivo, tá? Esse é o prazer que me deu. Então, apesar de toda essa experiência de desenvolvimento, mexo com Arduino há pouco tempo, e é um hobby para mim. Então, um pouco que eu quero passar para vocês, não é experiência profissional, não, isso aqui não é meu ganha-pão, é minha diversão. Então, é um pouco esse espírito que eu quero passar para vocês. Se for ganha-pão algum dia, ótimo, beleza. Qual que é o conteúdo da palestra? Vou falar brevemente sobre o Arduino básico, para quem nunca viu, não conhece, quem já conhece... Peço desculpa, um pouco de paciência. Rapidamente também sobre a internet das coisas. E no final vou juntar tudo, mostrando alguns exemplos como a gente pode conectar Arduino à internet. Ah, e outra coisa. Quem estiver tweetando aqui, no final, eu tenho 3 demos, o último demo, vai poder concorrer a 2 vales... de R$100 na itsnum.net. Depois eu funciono. Não é dinheiro, não vou dar dinheiro para ninguém aqui, não. Depois eu mostro como é que funciona isso aí. Tá, o que é o Arduino? É um computador. Na verdade, chamado de microcontrolador. Eu falo computador porque ele tem processamento. As partes dele eu vou falar no próximo. Tá, vamos lá. Os principais componentes, os principais itens quando você fala de Arduino é hardware e software livre. A comunidade é muito ativa, isso é muito bacana. Fóruns com milhares de mensagens, informação pra caramba, tutorial, documentação, isso é muito fácil. Muito simples de aprender, de mexer, tanto que eu consegui. É uma plataforma de baixo custo para você conseguir criar dispositivos interativos. Tá? Uma placa como essa custa em torno de, você consegue achar por aí, $20, né? Sei lá, R$50, R$100 por aqui. Tá, aqui os componentes dele agora. O processador, claro que varia entre versões, mas esse é o mais comumente encontrado. Aonde você pode fazer entrada e saída, chamados pinos digitais. Você tem também pinos analógicos de entrada. Né, digital você é ligado ou desligado. Analógico é algum valor que varia entre zero e algum número, acho que é 1000 e pouco, desculpa, eu não me lembro agora. E pinos analógicos de saída também. Então você tem entrada, processamento e saída. Tá? Básico. Aí eu tenho uma interface USB para transferência de dados do seu computador para o Arduino. Caso você, quando você vai fazer um upload, gravar o seu programa nele. E também funciona como alimentação. Tá, eu tenho o programa já gravado, funcionando. Eu preciso do USB para alimentar? Não, você pode alimentar só por aqui. Tá, ele funciona de 7 a 12 volts, normalmente a gente usa 9. Então, Para quem nunca viu, basicamente é isso que precisa lembrar. Eu tenho entrada, processamento, saída, alimentação, beleza. Tá, agora eu preciso dos programas que rodam nele. Como é que eu faço? Através de uma IDE feita em Java. Outra coisa que eu queria comentar. Recentemente estava de bobeira no Twitter, eu vi o Davi Quartilis, que é um dos criadores da plataforma, colocou lá, pessoal, quem quer ajudar aqui a traduzir a IDE? Eu, na hora, tô aqui. Aí juntou mais dois, três brasileiros, e em uma semana traduzi uma ideia do Arduino para português. Foi muito legal, faz parte da ideia aí do software livre, é uma maneira muito fácil de você começar a colaborar com a comunidade, é a tradução, né? Como que se chamam os programas que rodam nele? São sketches. Esse é o nome para lembrar também. E é baseado na plataforma Wiring. Tá, esse aqui é um programa muito simples, básico, para mostrar mais ou menos como a estrutura de um sketch. Você inclui bibliotecas, declara variáveis, e tem dois métodos que você precisa implementar. O setup, que ele roda uma primeira vez que você liga ele, estabelecer velocidade de porta, pegar endereço IP, alguma coisa que você faz só no começo. E depois um loop, que fica rodando infinitamente. Aí você tem que fazer os seus controles ali dentro. O que eu espero, o que eu leio, o que eu pego de entrada, o que eu coloco na saída e etc. Tá, aqui alguns exemplos do que eu posso fazer. Na entrada, onde a gente chama de... os elementos que você coloca na entrada são sensores, vão gerar informação para o Arduino. E na saída a gente tem o atuador. Então, e além disso, pode ser feita a comunicação também, que é a entrada e saída também. Sensores, luz, áudio, temperatura. Aqui são poucos exemplos. Assim, você pode fazer tudo que gera número, dado e alguma informação digital, está ligado, está desligado, traduz para um número, intensidade baixa, alta, você pode colocar como alimentar o Arduino. E atuador é onde ele vai gerar a informação de saída, vai ligar um motor, vai tocar um áudio, vai mostrar alguma coisa num painelzinho de LED. Ligar motores, ligar uma lâmpada, que a gente vai fazer aqui. E a comunicação. Aí entra a parte de internet. Mas não é só internet, você pode usar Bluetooth, serial, infravermelho. Então, você olhando numa visão bem ampla, é isso aí. Tá. Então eu tenho o Arduino, eu tenho o processamento, entrada e saída. Como que eu faço tudo isso que está em volta aqui? Comunicação, sensor, atuador. Como que eu ligo as coisas nele? Através de shields, que são outras plaquinhas que vão adicionar funcionalidade específica à placa principal, à básica. Então eu quero comunicar com a internet. Então eu tenho o Arduino, em cima dele eu vou encaixar uma plaquinha que fala só com a internet. Eu quero acionar o motor. Eu vou encaixar uma plaquinha que faz especificamente o acionamento do motor. E elas têm um padrão de pinagem que encaixa nos pinos analógicos e digitais. Eu vou mostrar ali depois. Tá, isso era o básico que eu tinha para falar de Arduino. E agora eu iria fazer um demo sem ainda acessar a internet. Eu deixei para o final porque... as tralhas estão todas na mesinha aqui. Tá? Eu gosto de deixar essa foto aqui. Essa é a quarta vez que eu faço essa palestra. A primeira vez foi no FISL, Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre, em julho do ano passado. Só abrindo parênteses aqui também de novo. Esse é um assunto que eu não sei se eu tenho que mudar essa palestra ou parar ou criar outra, porque em julho do ano passado até era novidade, mas as coisas... evoluí tão rápido, tive que mudar a palestra e eu tenho alguns exemplos aqui que as coisas já estão acontecendo. Então, e essa foto eu gosto de deixar aí para mostrar também como é fácil de de você mexer com Arduino e pode instigar até crianças também. Essa menina deve ter na faixa de 12 anos, ela tem um canal no YouTube de uma comunidade de criadores, não sei se quem conhece aqui a revista Make americana. E esse é um dos vídeos que ela tem no canal que ensina como mexer com Arduino. E é linguagem de criança. Ela espalha os componentes na mesa, a ferramenta, a solda, pega uma varetinha assim que na ponta tipo, tem uma mão do Mickey estilizada, a borrachinha, e fala com a mão de infantil assim, aí pessoal, hoje vamos mexer com Arduino, solda, cuidado com a solda, hein? Computador, papapá, sensor, e aí, vamos lá, sabe? Para criança mesmo, mostrei para minha filha de 10 anos, ela, pai, eu quero fazer isso aqui. Eu gostei muito desse exemplo. Bom, o demo que eu ia fazer aqui, vou deixar para o final. Arduino está aqui, beleza? Muito fácil. Agora sobre a internet das coisas. Eu tinha um vídeo nessa palestra, eu resolvi mudar para alguns. Os próximos slides são os screenshots desse vídeo. Mas é o mesmo conteúdo, o link está ali. Internet. Internet começou lá pelos anos 60, né? Os primeiros estudos, o nascimento da internet. Foi feita para ligar só... não foi feita... originalmente conectava somente computadores. Nenhuma novidade para ninguém aqui. Atualmente, não tanto atualmente, porque esse vídeo acho que um ano e meio atrás, existiam cerca de 2 bilhões de pessoas conectadas à internet. Tá? Guarda esse número. Primeiro conectou só computadores. Atualmente a gente tem uma série de outros dispositivos que você pode usar para se conectar à internet. Tablet, celular, TV. Né? Beleza. Mas além desses dispositivos, computador, celular, tablet, você pode conectar outros devices e coisas. Flor é um device? Não, é uma coisa. Tá, mas aí que tá começa a internet das coisas. A flor, que é uma planta, ela gera informação? Gera. Umidade, acidez do solo, sei lá, qualquer coisa. Outra, não sou especialista nessa área. Vamos. Um carro, posição, velocidade, informações do motor, um sapato, um tênis. Várias coisas hoje você pode conectar à internet. Um exemplo aqui, um calçado com sensores, você pode ver a distância que você percorreu, tempo de corrida, calorias que você queimou, e tudo isso mandar para a internet, consultar no celular. Outro exemplo aqui, rapidamente, ainda que consta desse vídeo. Crianças podem interagir de uma parte, duas partes diferentes do mundo através de um brinquedo conectado à internet. Culturas diferentes, através do mesmo brinquedo elas podem interagir. São 2 bilhões de pessoas conectadas à internet. Tá? E objetos, coisas. Em 2010, eram cerca de 5 bilhões. Aí tem essa estimativa que em 2020 vão ser 50 bilhões. Uma média de 6 coisas, devices, dispositivos para cada ser humano na Terra. E aí está o exemplo que eu queria colocar, essa foi uma edição que fiz na palestra. Agora em dezembro, na Veja, está aí já. Internet das coisas, Natal, comprar uma geladeira ligada à internet, uma banheira, automação residencial, uma banheira que obedece ao dono, você pode também conectar à internet. Tá aí as coisas já, a realidade já. Eu comecei ano passado com essa palestra, oh, futuro, não, já era. Tá, a gente pode experimentar isso aí com Arduino. Então a gente tem todas essas coisas que geram informação, ou podem receber informação. E com o nosso Meigo aqui, a gente pode fazer algumas brincadeiras. Tá? Experimentar um pouco desse mundo da internet das coisas. Para isso, a maneira mais comum é você usar um shield Ethernet. Né? Dá para ver ali que ele está encaixado por cima do Arduino. Cabo Ethernet. Aqui um exemplo de arquitetura, tecnologias que podem ser usadas, mais comumente usadas. IPv6, muito importante, que você vai ter bilhões e bilhões, e os endereços IPv4 acabaram, já era. Mas com a possibilidade de endereço IPv6, beleza, está liberado. Conecta qualquer coisa Arduino, HTTP, com a nuvem, usa JSON, XML para comunicação de dados. Big Data, outra coisa importante também, porque você vai ter esse número enorme de dispositivos gerando uma quantidade enorme de informação. E outra coisa que está relacionada também é Big Data. Tá, além de placa Ethernet, tem outras maneiras de comunicação. Vou dar um exemplo aqui, uma arquitetura também comumente vista nesse ramo. Você pode usar Zigbee, que é via rádio. Ele tem uma comunicação, a comunicação dele é curto alcance, só que mais robusta. Tem características específicas onde você pode usar Zigbee ou Ethernet. Esse é um exemplo. Imagine que aqui nessa rede local seja uma quadra com algumas casas, dezenas de casas. Cada uma tem um Arduino, um microcontrolador qualquer, com Zigbee conectado ao relógio de água ou de luz. E eles estão se comunicando. E na esquina tem um poste com Ethernet que funciona como gateway. Ele pega as informações dos Zigbees que se comunicam em curta distância, dezenas de metros, alguma coisa assim, e usam esse gateway para mandar para a empresa de água, de luz. Então, é um exemplo simples aí de conexão, aonde que você usa o Zigbee, Ethernet. Tá. Eu tenho Arduino ligado à internet. Onde eu posso mandar esses dados? O que eu posso fazer com esses dados? Existem plataformas, acredito que a maioria ou todas, você pode usar gratuitamente, onde você pode fazer o upload dos seus dados. Eu estou lendo uma informação de posição do meu carro, velocidade de alguma coisa, umidade da minha planta, ou iluminação do meu quarto, e fico lendo isso repetidamente. Eu quero armazenar, eu quero consultar depois, eu quero que alguém consulte. Onde eu posso ter existe algum lugar onde eu posso fazer o upload disso e depois usar numa aplicação via chamada web service? Tem essas plataformas aqui. A que eu uso é a Cosme, tá no demo aqui também. Tá, e alguns exemplos aí de Arduino conectado à internet. Esse aqui é muito comentado, quem já viu ou for ver algum vídeo no TED, ou sei lá, alguma palestra por aí de Arduino, fatalmente vai ver esse exemplo. O menino, na época, acho que com 13 anos, conectou o Arduino a um sensor de sísmico no Chile e consegue gerar alertas pelo Twitter de possíveis terremotos. Aquele número ali, 294 mil seguidores, está desatualizado. A cada vez que eu dou essa palestra, tem que atualizar. Dessa vez não atualizei, mas eu olhei hoje de manhã, já são 350 mil seguidores. Ah, e outra coisa, ele antecipou, essa solução antecipou em um ano um projeto que o governo tinha do Chile. Aqui um exemplo um pouco mais inusitado. Sensores ligados numa faixa colocada na barriga da gestante pegam o chute do bebê. Porque o pai está lá no trabalho, principalmente o primeiro filho, né? Quem tem filho aqui sabe. E aí, tudo bem? Chutou? Aí ele não precisa. Ele está com o celular no bolso, toda vez que chuta, manda uma informação para a internet, o celular vibra. Opa, tá chutando. Só falta ele colocar o celular na barriga também. Outro exemplo também, muito visto por aí, esse aqui ele conectou o Arduino à internet, recebendo a mensagem do Twitter. É claro, a cafeteira já está toda pronta, com água, pó, ligada, só o cara pelo Twitter, ó, liga aqui, ó, na tomada, começa a fazer o café. Semelhante ao exemplo que eu vou fazer aqui, ligando a lâmpada. Aqui um leitor de energia elétrica, Ali a gente pode ver, ó, eu posso empilhar os shields. Né? Então, cada um tem a sua funcionalidade, tem um ali para comunicação, outro alguma coisa específica da leitura, desse protocolo de leitura com esse medidor. Então, tem um medidor de energia elétrica, lendo informação de consumo e mandando para a operadora, para a empresa. E esse aqui é um projeto meu.